Olá, boa tarde, bem-vindos à oitava edição do podcast do Lateral Esquerdo. Hoje, com um apanhado dos acontecimentos do fim de semana, vamos passar pelas questões de vários treinadores, não só em Portugal, vários treinadores que estão em dificuldades, portanto, com questões diferentes que vamos abordar neste primeiro tema. Vamos falar sobre o Benfica e vamos também terminar com uma referência. Uma das grandes notícias do fim de semana. Começando então com a primeira pergunta, lembrar também que hoje no podcast estão presentes o Bruno Pereira, o Pedro Bossas e o Luís Cristóvão. Treinadores em dificuldades, vamos começar pela questão do Sporting, é a equipa dos três grandes que perdeu pontos neste fim de semana. O que é que está a correr mal à equipa de Jorge Jesus?
Eles têm tido alguns problemas que, em primeiro lugar, vêm da falta de confiança, porque as bolas não estão a entrar. Mas, ao mesmo tempo, não estão a conseguir criar situações como de finalização, como criavam no início e criaram muitas vezes o ano passado. Terem mudado um ou outro jogador, porque acabaram por sair, como é o caso do Slimani e do João Mário. Mexes com algumas coisas porque, apesar de o modelo ser muito semelhante, a interpretação de cada jogador tem do que está a passar no jogo vai variando, e até as coisas estabilizarem e até eles conhecerem melhor e fazerem mais vezes aquilo que é pedido e aquilo que é treinado, leva algum tempo. Eu estou a conseguir levar a bola com qualidade até ao último terço do terreno, mas depois aí começam a existir alguns problemas. Nós esta semana falámos, ou nos últimos dias falámos das situações dos cruzamentos, que muitas vezes são não só precipitados no sentido de saírem cedo demais e não saírem nas melhores condições, como muitas vezes não são sequer a melhor opção, porque basta ver os jogadores que têm aparecido na segunda linha, que algumas vezes estão mais solos de marcação para conseguirem finalizar em melhores condições, mas tem sido um bocadinho cruzar por cruzar, em vez de procurar um passo por cima, vá para alguém que está melhor colocado, como o Pedro falou num dos últimos posts. Uma coisa que acontecia mais vezes no ano passado e este ano não está a acontecer é eles entrarem dentro da área após uma combinação, para estarem quase de frente para o jogo, e isso este ano ainda não se verificou muitas vezes. Tem sido essa uma das grandes dificuldades do Sporting este ano.
A mim parece-me que há jogadores que ainda tiveram pouco tempo de trabalho com o Jesus. Não sei se vão melhorar ou não, mas que isso tem-se feito notar. Tem sido diferente ter o Bas Dost, que até fez alguns golos, mas tem sido muito diferente tê-lo na frente ou ter o Slimani. Porque se o Sporting está. A verdade é que está com pouca dinâmica, está uma equipa lenta e. Eu não diria sem ideias, porque no modelo do Jesus, aquelas combinações, aquilo vem tudo da cabeça dele e é tudo repetido. Mas a verdade é que não está a conseguir impor o seu modelo ofensivo. E depois, dos pontos fortes que nós observávamos no Sporting o ano passado, ou nas equipas do Jesus antes, era a forma como asfixiavam o adversário logo na transição defensiva. Ou seja, quando perdiam a bola, não deixavam o adversário jogar e recuperavam-na muito rapidamente. E aí o Slimani, o João Mário e agora recentemente o Adrien têm feito muita, muita, porque o Sporting tem muita gente passiva lá na frente. E o que é que isso faz? Faz que depois de perder a bola demora mais tempo a recuperá-la habitual. E isto permite que o adversário ganhe confiança, permite que o adversário suba metros e faz toda a diferença. Tem faltado, na minha opinião, em cima do que tem faltado em termos de combinações ofensivas e de velocidade. Velocidade nas combinações, tem faltado também muita, muita agressividade sem bola. E isso faz muita diferença. E faz muita diferença numa liga como a portuguesa, em que se tu mordes rápido o portador da bola, ele geralmente acaba por bater para fora e tu ficas logo com a posse e nem deixas o teu adversário sair lá atrás. E portanto, há ali muita gente amorfa que não está a jogar o que jogava o ano passado e há muita gente que entrou ainda por cima para a linha da frente que não dá nem de perto mesmo que os que saíram estão a dar.
Também para além da questão da linha ofensiva em termos de pressão, por exemplo, no jogo contra o Borussia, foi muito evidente, até já falámos sobre isso no podcast anterior, também vão surgindo desequilíbrios atrás que acabam por estar, na maior parte das vezes, nas origens dos golos dos adversários. Aconteceu isso no jogo frente ao Borussia, sobretudo no lance do segundo golo, a abordagem do William ao lance, mas não compensado eventualmente pelo trabalho do Elias também, mas outro jogador que acaba por estar sob o foco é o Ruben Semedo, que está envolvido no lance do primeiro gol do Borussia e agora volta a estar presente no gol do Tondela. Poderemos responsabilizar os jogadores pelos erros, por erros individuais que tenham influência também neste processo?
É assim, claro que podes sempre podes e deves responsabilizar também os jogadores por erros individuais, mas a verdade é que se eles estão a dar esses erros é porque a bola também está mais tempo lá. E eles estão mais sujeitos a errar porque têm menos bola e a bola passa mais tempo nas suas imediações do que propriamente no ano transato. Eu recordo o golo do Tondela antes do Tondela chegar ao golo. É uma bola que entra entre linhas porque há uma passividade gritante do meio-campo do Sporting e há um passo a rasgar a linha média do Sporting e põe o portador da bola só de frente com a linha defensiva. Creio que é o próprio Murilo, creio que é o próprio Murilo que recebe a bola e depois faz o passe e vai finalizar. Portanto, claro que há sempre erros individuais, mas os erros individuais surgem, ou surgem com maior frequência, quando coletivamente não consegues controlar as coisas como antigamente.
Outro treinador que também está esta semana aqui sobre o foco das atenções é o Nuno Espírito Santo. O jogo correu-lhe muito bem, o Porto venceu o Arouca sem grandes problemas, mas depois na conferência de imprensa houve aquele caso do quadro branco em que Nuno Espírito Santo tenta explicar uma de duas coisas, ou está a explicar questões associadas à organização mental dos seus jogadores, ou está, como eu lanço também como hipótese no artigo do lateral esquerdo, a falar exclusivamente de questões táticas, apesar de utilizar uma linguagem que normalmente não vemos associada a isso. Há aqui na equipa do Porto uma dificuldade, no caso do treinador, entre aquilo que é o seu discurso e o que é a prática da equipa em campo.
Eu não sei exatamente o que é que o Nuno pretendeu com aquela conferência. Não achei que fosse nada tático. Foi. Ele, não sei, se calhar quis fazer ali um brilharete e mostrar. Porque às vezes nós não sabemos o porquê das coisas porque não estamos lá. Mas se calhar aquela conversa toda que vai resvalar na união e no sentimento de grupo e essas coisas todas. Quem sabe se aquilo não era também uma mensagem para três ou quatro no grupo do Futebol Clube do Porto. Nós não sabemos essas coisas. Okay? E ele, naquela conferência de imprensa, acabou por mostrar o que é mais importante quando se constrói uma equipa. Não falou nada do jogo, por assim dizer, naquele momento em que foi desenhar o quadro, mas se calhar deu ali muitos recados para dentro que nós não sabemos se são recados ou não. Ou se pura e simplesmente quis mostrar ao público que há coisas mais importantes para se jogar no Futebol Clube do Porto do que a vertente tática. Portanto, é difícil não estando presente nos treinos, ou sobretudo é difícil não estando presente quando sai a convocatória e quando ele anuncia o 11 inicial, é difícil perceber o porquê de algumas ações. Mas a verdade é que ninguém vai para uma conferência de imprensa e faz aquilo que o Nuno fez sem uma razão evidente. Agora, se calhar é uma razão que só o grupo perceberá. Se calhar aquilo é um bom recado para três ou quatro meninos, não sabemos.
Olha, em relação à conferência de imprensa, das duas uma, ou é exatamente isso que é o que me parece mais correto que estás a dizer, em que depois acabou por como saiu cá para fora, acaba por ter o e criar situações atrás de situações, e foi muito, muito bom de ver. Não sei se aconteceu porque foi como foi porque o Arouca se encostou lá atrás, não sei se foi mesmo de propósito, e foi porque eles jogaram dessa maneira que os outros não saíram lá atrás, mas o Porto esteve muito, muito bem. Vamos ver se tem coragem de ter um posicionamento tão arriscado contra adversários que vão criar outro tipo de problemas. Porque daqui a uns tempos temos um clássico, e de certeza absoluta que o Porto não vai arriscar jogar dessa maneira.
Tinha escrito eu que em organização ofensiva foram do mais ousado que eu já vi cá por Portugal. Também porque é possível, quando a diferença de nível é tão grande, jogares daquela forma e mesmo assim não consentires, ou quase não consentires, remates à tua baliza. Agora, ter apenas três jogadores atrás e depois ter toda a gente enfiada nas costas dos médios adversários, baralha completamente o jogo defensivo ao Arouca. E, tal como o Bruno disse, não sei qual foi a causa e efeito, mas o que se verificou é que encostou 10 jogadores do Arouca à entrada da sua grande área, e, portanto, a partir do momento em que tens os extremos adversários, uma equipa que joga em 4-3-3, tens os extremos adversários a defender quase na entrada da sua própria área, já não vais ter transições para defender, praticamente, porque tens só um à pesca lá à frente e tens três atrás. E, portanto, aquilo levou a que o jogo fosse um massacre autêntico, e depois não descurar também que o Porto tem ali algumas individualidades com muita qualidade para jogar ali naqueles espaços curtos, como é o caso do Corona, que tem um momento magistral logo a abrir o jogo, que merecia ter dado golo, ou depois na parte final, que o golo do Brahimi também revela muita qualidade individual. Para além deles, tens o Jota que também, e o Oliver, que se sentem confortáveis a jogar em espaços curtos, e portanto, foi muito impressionante a organização ofensiva do Porto. Tal como o Bruno, tenho muitas reticências de que, jogando contra uma equipa com outras individualidades, e sobretudo, se calhar, com outro sistema, que aquilo possa funcionar, porque, e pensando, né, no clássico que aí vem daqui a umas semanas, aquela ousadia toda, ou guardam a bola como só vi o Barcelona fazer no mundo, ou cada perda vão levar com os dois extremos do Benfica e mais os dois avançados do Benfica na transição contra apenas o Filipe, o Marcano e o Danilo. Mas eu tenho visto os jogos do Porto, ele já tem feito coisas diferentes em jogos diferentes, e portanto de certeza absoluta que não será isso que se vai passar no clássico. Agora, para este jogo em concreto, maravilha.
Passando então para o terceiro treinador deste primeiro tema, José Mourinho, visitou a sua antiga casa, visitou o Chelsea e saiu derrotado por 4-0. Com que tipo de problemas está neste momento o José Mourinho a lidar no Manchester United?
Ele está com problemas graves. Está com problemas graves porque, em primeiro lugar, por aquilo que vem saindo cá para fora de declarações dos jogadores, parece-me que não estão a acreditar no processo. Quando os jogadores não acreditam no processo, fica tudo muito mais difícil. Para além disso, aquilo que tem dado a entender, não só pelas declarações, mas pelo que se vai jogando, é muito curto para, apesar de ser um plantel com alguns desequilíbrios, para aquilo que é esperado que o Manchester United consiga fazer. E isso diz tudo, porque é um continuar de uma maneira de jogar que foi adotada, que não só não tem dado resultados, que era quase aquilo que legitimava jogar daquela maneira, como tem trazido uma descrença cada vez maior. E a sensação que dá é que a qualquer momento aquele barco pode ir ao fundo.
Eu percebo que a equipa tenha pouca qualidade. Os jogadores da retaguarda são muito fracos para o nível United. No meio-campo também há pouquíssima gente com qualidade criativa para o United, mas isso não pode ser uma desculpa, porque o United gastou mais de 200 milhões, se não estou em erro, e portanto, quando gastas 120 milhões num só jogador, não creio que depois não te podes queixar da qualidade do plantel. Agora, é um facto que o United tem uma equipa muito fraquinha em termos individuais para aquilo que é a história do clube. E sobretudo são jogadores que se destacam muito mais pelos seus atributos físicos e muito menos pela relação que têm com bola e pela criatividade. E portanto, eu também não sei se daria para fazer muito diferente para melhor do que aquilo que nós temos visto. Mas isso foi uma opção do Mourinho. E, portanto, se foi uma opção dele, ele pode e talvez deva ser responsabilizado por isso.
Passando então para o segundo tema do podcast de hoje, vamos falar sobre o atual momento do Benfica, que aparentemente está a quebrar aquele que era, ou foi nos últimos anos, um dos grandes tabus do futebol português, que tinha a ver com as ressacas europeias, ou seja, as equipas portuguesas tinham sempre muito presente no seu discurso a questão do jogo europeu, ora, davam prioridade aos jogos do Campeonato Nacional, rodando na Europa, ora, faziam o contrário e depois assumiam os custos dessas apostas nos jogos do Campeonato Nacional. O Rui Vitória já começou o ano passado, este ano está a reforçá-lo, quebra esse tabu e no Restelo apresentou uma equipa com uma consistência em termos de jogo que de facto é digna de nota.
Há aqui um grupo de jogadores que não só está num momento muito bom, que estão muito confiantes e estão com a certeza de que as coisas que vão fazendo causam desequilíbrios no adversário, principalmente os dois laterais estão num rendimento incrível, como há alguns jogadores, como é o caso do Guedes, que sente claramente que ou ele mostra tudo e mais alguma coisa e dá tudo por si e pelos colegas para ter um rendimento acima da média, ou assim que os jogadores que estão lesionados começarem a regressar, ele vai perder espaço, por isso ele tem de dar tudo para mostrar que é a opção. E tem estado com um rendimento fantástico. O Guedes tem feito muita diferença dentro do campo. Além disso, tem-se tido um bocadinho a sorte de conseguir marcar nos momentos certos, o que depois estabiliza muito a equipa e dá-lhe uma confiança diferente. O jogo com o Belenenses no Restelo foi de uma avalanche quase de situações de golo que acabaram por não dar numa goleada, porque aqui e ali falhou qualquer coisa e a bola acertava sempre em alguém ou acertava nos postos e os golos acabaram por não entrar, tendo em conta o número de boas situações que tiveram para marcar.
Contraponto, há pouco falei um pouquinho na agressividade defensiva que o Sporting perdeu nesta época. E por acaso hoje estive a ver a jogada completa do segundo golo do Benfica, e o Benfica consegue recuperar no mesmo lance, antes da bola sair, consegue recuperar 3 vezes a bola no meio campo ofensivo. 3 vezes, perde a bola, o Belenenses tenta sair e o Benfica acaba por recuperar. A última das vezes é o Luizão, já quase a meio do meio campo ofensivo, que se antecipa ao avançado, rouba a bola e sai a jogar. Isto para falar também um bocadinho do Guedes. Imenso, está-lhe a faltar ali um bocadinho de golo, apesar dele rematar bem, mas o Guedes, o Sálvio e depois também os laterais estão com uma agressividade defensiva brutal, e isso também ajuda muito a asfixiar o teu adversário, não só a qualidade que tens com bola, e o Benfica está com uma dinâmica extraordinária, e o jogo no Restelo foi realmente impressionante por aquilo que o Bruno disse. Parecia que a cada 2 minutos o Benfica podia chegar ao gol pela facilidade com que criava. E depois também impressionante, e se calhar era algo que ninguém falava no tempo do Barcelona do Guardiola, mas que era decisivo, era a capacidade que eles tinham após a perda de recuperar rápido. E realmente o Benfica tem neste 11 muitos jogadores, e há pouco não falei, se calhar no melhor deles todos, que é o Feiza, tem muitos jogadores que asseguram uma transição defensiva fabulosa, e isso leva a que o Benfica tenha a bola o jogo todo e que jogue o jogo todo no meio campo ofensivo. E depois, com a qualidade técnica que eles têm, as oportunidades vão acabando por surgir.
Falaste há pouco da questão dos laterais, e esse até foi um dos temas em destaque no fim de semana no site lateral esquerdo. Pode-se dizer que neste momento, e comparando aquilo que são os três grandes, o Sporting está, sem dúvida alguma, com grandes problemas nas faixas laterais da defesa. O Porto, o Maxi Pereira já regressou, ainda não entrou na equipa, mas há algumas dúvidas acerca daquilo que o Alex Telles pode fazer. O Benfica aí dá uma resposta em que não há realmente qualquer problema nas faixas laterais da equipa, e até são os dois jogadores que se calhar estão a ter uma grande evidência neste momento da equipa.
Sim, é um desnível muito grande entre aquilo que são os laterais do Benfica e os laterais de Porto e Sporting. Centrou-se muito, ou tentaram centrar muito essa diferença apenas entre os laterais do Benfica e os do Sporting, mas a verdade é que o Porto também não tem laterais, de um nível tão elevado quanto isso. Okay? Não são um nível baixo, mas não são mais do que nível médio. Tens o Alex Telles, que não dá 3 toques seguidos na bola sem ser bombardear na frente, o que é incrível, porque comparando com aquilo que é o Nelson, que passa um jogo inteiro e tem 1-2 perdas, o Alex Telles aos 10 minutos já entregou mais vezes a posse do que o Nelson faz em 90 minutos. Tens o Layún, que é certinho e tem por exemplo, cruza bastante melhor que o Nelson, mas não tem capacidade para desequilibrar no drible como tem o Nelson, e para desorganizar a estrutura adversária como tem o Nelson e como tem o Grimaldo. No caso do Sporting é precisamente a mesma coisa. São laterais que não têm desequilíbrio individual, perdem muitas vezes a bola. Quando a recuperam, geralmente não é recuperação, é bater para fora, é cortar. Isso faz muita diferença também na forma como depois sais para os ataques em transição. Pensando naquilo que são todas as posições no campo, onde há maior desnível entre candidatos ao título, parece-me a mim que é nas laterais defensivas, onde os dois laterais do Benfica estão a um nível completamente diferente dos do Futebol Clube do Porto e dos do Sporting.
Nós ainda há pouco estávamos a falar da avalanche ofensiva do número incrível de situações de finalização que o Benfica conseguiu criar. Às vezes até dá a sensação que o adversário, que neste caso o Belenenses, que era muito fraco ou qualquer coisa assim, que não tinha capacidades para estar a organizar defensivamente. Mas não se trata disso. Aquilo que aconteceu neste jogo, que não acontece sempre, ou que até tem acontecido poucas vezes, mas que aconteceu desta vez, e que se pode ser também muito devido a estar Feiza mais Pizzi no meio, foi uma variabilidade muito grande de soluções. Porque o Benfica criou situações a partir de cruzamento, criou a partir de combinações quase entre o corredor lateral e o corredor central, conseguiu criar também a partir de dentro, conseguiu criar com remates de fora e também de bolas paradas e por aí fora. Por isso, o que aconteceu foi uma variabilidade muito grande de soluções, que faz com que o adversário tenha de estar constantemente em adaptação, porque o perigo vem de todo lado. Isso torna a tarefa defensiva muito, muito maior. Não é? Às vezes nós vemos uma equipa a atacar muito ou a conseguir muitas situações de finalização, mas são sempre da mesma maneira, e aquilo que o Benfica conseguiu neste jogo, que volta e meia consegue, mas não é uma coisa constante, é uma variabilidade muito, muito grande de soluções. Para isso muito contribui a quantidade incrível de talento que há no Benfica do meio campo para a frente, e se calhar basta trocar um jogador por outro para o tipo de soluções serem radicalmente diferentes e obrigar as defesas a estarem constantemente em adaptação.
Neste momento, a equipa do Rui Vitória consegue dar a resposta a dois contextos muito diferentes, quer em jogos contra equipas mais fortes, em que aquilo que lhe é pedido é uma abordagem um pouco mais conservadora no jogo, quer contextos como este frente ao Bolonenses, em que aquilo que lhe é exigido, de certa forma, é uma abordagem mais ofensiva. Na vossa opinião, qual é o passo seguinte neste processo do Rio Vitória? Qual é o ponto em que o Benfica vai poder melhorar nas próximas semanas?
Um momento que vai possivelmente criar alguma instabilidade nisto é quando os jogadores que estão lesionados estiverem em condições de jogar. E pode criar instabilidade porque alguns jogadores que estão lesionados e que estão a começar a regressar têm um estatuto de possíveis titulares, não é? Se falarmos de um Jonas, se falarmos de um Danilo, se falarmos do Rafa ou até do Jardel, são jogadores que, à partida, pelo estatuto que têm no grupo e por aquilo que é esperado e até pelo valor de algumas contratações, são jogadores que, à partida, vão quase ter de jogar, não é? E isto pode criar alguma instabilidade e pode ser um momento onde se as coisas não forem feitas com calma e a ter alguma atenção na gestão dos recursos, pode criar alguns problemas ao Benfica, porque há muitos jogadores que se calhar não estavam a contar ou não se esperava que eles fossem a jogar a muitos minutos. Estão a ter uma preponderância muito grande no jogo e ter um rendimento muito elevado que, se houver alguma pressa por meter em campo quem está de fora, pode haver ali uma oscilação grande no rendimento da equipa e pode ser por aí que os problemas podem surgir.
O terceiro tema de hoje pega naquela que foi a última grande notícia do fim de semana. Portanto, ontem à noite ficámos a saber que o Renato Sanches foi o vencedor do prémio Golden Boy 2016 e, tendo sido esta uma questão, ou um prémio, que é votado por jornalistas, em termos jornalísticos não há nada a opor a esta entrega do prémio, até porque, estando a falar de um jogador que teve um papel de evidência na conquista do título do Benfica o ano passado, esteve presente nos quartos de final da Liga dos Campeões e foi campeão europeu com a seleção, em termos jornalísticos não há questões nenhumas acerca do prémio. Em termos desportivos, a verdade é que o prémio tem sido muito certeiro desde 2003, olhando para a lista dos jogadores que foram escolhidos ano após ano. Talvez exista uma exceção à regra, o Anderson, que esteve no Futebol Clube do Porto e passou para o Manchester United, foi um jogador que nunca conseguiu cumprir, mais velho, aquilo que prometia no ano em que recebe o prémio. O Alexandre Pato talvez tenha tido uma carreira também mais ou menos mediana nos anos seguintes a ter recebido o prémio, mas a regra é vermos jogadores que conseguiram ter carreiras bastante consistentes nos anos seguintes a terem conquistado este prémio do Golden Boy. Pedro, o que é que tu achas que isto pode significar em termos de reforço para aquilo que vai ser a carreira do Renato?
Não sinto que signifique nada para o futuro do Renato, tudo depende dele. Mencionaste o Anderson e o Pato, e eu não sei até que ponto é que eles também não chegaram mais longe por culpas próprias, porque se calhar não se regraram o suficiente para cumprir todo o talento que tinham. Portanto, eu não conheço o Renato, não sei como é que será a vida dele. Agora, se ele for capaz de se regrar e de se integrar. Se entregar, queria eu dizer, à profissão, de certeza absoluta que terá uma carreira brilhante. E terá uma carreira brilhante porque está no seu primeiro ano de sénior e já treina todos os dias com alguns dos melhores jogadores do mundo, joga ao fim de semana, joga quase todos os fins de semana contra adversários de uma liga poderosíssima, se calhar a liga mais difícil da Europa, pelo menos, parece-me a mim, E, portanto, ele está num contexto perfeito e está a ter uma oportunidade fantástica para evoluir enquanto jogador. Fê-lo por merecer, naturalmente, tudo aquilo que tu mencionaste para trás, a época que fez no Benfica, o europeu, que ajudou a seleção portuguesa a vencer. Fê-lo por merecer e agora está no contexto ideal para dar o salto, treinar todos os dias com os melhores e como creio que sabes, quando queres atingir determinado nível é importante que estejas inserido num contexto de dificuldade muito grande para teres que te adaptar e ter ganhos naquilo que é o teu jogar. E jogar na Bundesliga no primeiro ano de sénior é realmente uma oportunidade fantástica para que ele possa mais tarde andar também nas votações para melhor do mundo, mas desta vez já sem limites de idades.
Esta questão dos prémios, e acontece no caso do Golden Boy, que é promovido por um jornal italiano, a partir desta temporada voltamos também a ter o prémio de melhor jogador do mundo escolhido exclusivamente por jornalistas. Em termos mediáticos, são prémios que são muito falados, mas são prémios que também, ao mesmo tempo, não estão a analisar propriamente aquilo que é o rendimento desportivo de cada um dos atletas. Não estamos aqui a entregar prémios que sejam medidos ou que sejam avaliados por treinadores ou por analistas que estejam dentro do jogo e que conheçam as diferentes fases dos processos de trabalho que cada um dos candidatos tem. Enquanto treinador, qual é a tua opinião em relação a estes prémios e à conversa que depois se vai gerando à volta deles?
Este tipo de prémios tem o valor que tem, que, como tu disseste, em termos mediáticos é grande, mas não significa que reflitam sempre escolhas justas. Como afirmaste, são prémios que são votados por jornalistas. Eu tenho uma opinião muito própria em relação àquilo que são, ou à validade que são as opiniões das pessoas que nunca pisaram um relvado. Acho que enquanto não tens essa experiência, nunca estás 100% avalizado para opinar sobre a qualidade de determinados jogadores. Não significa que não haja exceções, mas essa é a minha opinião. E, portanto, não, a verdade é que eu não valorizo muito estes prémios, e até porque nem tem a ver com o facto de não serem os treinadores a votar, mas também porque no futebol o que realmente importa é o coletivo, e tudo o que seja centrado no eu às vezes só traz dificuldades, traz notoriedade, mas depois também traz dificuldades a toda a gente, ao treinador que lida com o jogador que recebe o prémio, e se calhar sobretudo traz ao jogador que não sabe lidar da forma mais correta com o sucesso e com a notoriedade que tem.
Está assim terminado o 8º episódio do podcast do Lateral Esquerdo. Estiveram hoje, nesta edição, o Bruno Pereira, o Pedro Boças e o Luís Cristóvão. Não esquecer, visitem o nosso site, leem lateralesquerdo.com. Visitem também a nossa conta no Twitter, mais dedicada aos temas do podcast, em Latesc Podcast. E também para nos ouvirem no iVox ou através do iTunes, onde continuamos como o podcast mais ouvido em Portugal. Portanto, temos também que vos agradecer por isso e agradecer a todos aqueles que já aproveitaram para passar pelo Patreon e deixar também o vosso contributo para que os nossos conteúdos continuem a ser produzidos com a mesma regularidade. Voltamos na próxima quinta-feira. Até lá!